Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Ouvintes, vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duve, eu sou apresentador deste programa. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E hoje temos um episódio num formato que eu adoro do Estação Brasil, que é sobre um dos nossos grandes nomes da literatura. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, Lima Barreto. Né? Lima Barreto é um gigante da cultura brasileira, acima de tudo. Acho que a gente consegue colocar ele, né, como um dos principais nomes da cultura brasileira, e num viés muito crítico. Né? Os textos de Lima Barreto sempre são muito engajados, foram e ainda são, né, muito engajados politicamente. Podem falar sobre diversos assuntos e sempre cutucando numa ferida importante que nos leva a refletir sobre principalmente as desigualdades, as aflições de muitos brasileiros das camadas mais pobres. Enfim, a gente vai falar muito sobre Lima Barreto nesse episódio, um episódio dedicado a esse gigante da cultura nacional. E para este episódio, nós vamos dividir ele em três partes, como é habitual aqui no Estação Brasil. Nós vamos começar apresentando para você um pouquinho da dados biográficos não só de Lima Barreto, mas também da família de Lima Barreto, né? Como se cria, como surge, melhor dizendo, vou colocar aqui entre aspas, um gênio como Lima Barreto, né? Lima Barreto, esse termo gênio parece que vem de uma naturalidade, assim, né? Do nada surge um ser genial, mas não, nós vamos ver que dentro do contexto de Lima Barreto faz muito sentido ele ter gosto pela literatura, pela cultura, e acho que conhecendo um pouco sobre a família dele, a gente aprende muito sobre famílias negras do século XIX, também as possibilidades destas famílias na inserção cultural, né, desse Brasil do XIX para o XX, vamos colocar assim. Então, no nosso primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre Lima Barreto, sua família, sua formação enquanto literário. No segundo bloco, vamos falar um pouco sobre duas das várias obras de Lima Barreto. Esse episódio não busca dar conta de tudo que Lima Barreto já escreveu, seria impossível para falar a verdade, então escolhemos dois dos seus clássicos, né, Os Brusundãs e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, para ser o foco das nossas reflexões e tentar apresentar um pouquinho para vocês as principais características do texto de Lima Barreto. E acho que são dois ótimos exemplos para quem conhece, né, esse monstro que é o Lima Barreto, né, esse ser de pena tão afiada assim. Acho que são dois livros que vão nos ajudar bastante a entender quem foi Lima Barreto, como ele escrevia, a respeito do que ele escrevia e, talvez o mais importante desse bloco, como podemos conhecer o Brasil a partir dos textos de Lima Barreto, como podemos conhecer a Primeira República, principalmente a partir dos textos de Lima Barreto. Acho que os textos de Lima Barreto são talvez algumas das fontes históricas mais interessantes para conhecer a Primeira República, junto de Grande Sertão Veredas, alguns dos livros geniais do Jorge Amado também, né? Quem sabe, né? Inclusive, dois temas muito legais para futuros episódios da Estação Brasil, né? Falar sobre o Grande Sertão Veredas, falar dos clássicos do Jorge Amado, enfim, né? Já estou colocando várias ideias aqui para próximos episódios. E no final nós vamos falar um pouco sobre a militância de Lima Barreto na imprensa, porque talvez nem todos saibam, mas Lima Barreto foi um cronista da imprensa carioca durante anos e anos. Talvez assim o maior número de textos que Lima Barreto produziu não foram necessariamente os textos que ele produziu como obras, romances, né, obras literárias, mas Lima Barreto foi um profícuo e um constante escritor para a imprensa carioca, onde ele dilacerava a política nacional e colocava todo seu coração, né, toda sua militância e todas as suas críticas à Primeira República, ao capitalismo, né? Sim, Lima Barreto utilizava inclusive estes termos. Então, Lima Barreto era um autor muito rico em possibilidades textuais, assim, ele expressou suas opiniões de diversos modos, ele era um faminto por escrever e colocar as suas ideias no papel. Dito isso, seguimos então com um novo episódio de Estação Brasil. Estou bem empolgado para a gente falar sobre o genial, o fantástico Lima Barreto, um episódio dedicado a um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Então vamos lá, vamos começar um novo episódio do Estação Brasil.
Parte 1. Quem foi Lima Barreto?
Então, Então, iniciando o nosso primeiro bloco, eu acho que uma pergunta essencial para esse nosso primeiro bloco, quando nós vamos falar um tanto sobre a vida de Lima Barreto, é responder uma questão. Como um jovem negro conseguiu se tornar um literato no Brasil da virada do século XIX ao século XX? Primeiro que Lima Barreto não foi o primeiro negro literato, isso é evidente assim, né? Existiram vários ao longo da história, desde o século XVIII, século XIX, nós tivemos literatos negros, certamente. Inclusive, talvez um dos mais célebres, Machado de Assis, poderíamos citar outros, mas enfim. O ponto aqui é tentar quebrar alguns estereótipos, tentar refletir a respeito de algumas coisas, mas tentar entender alguns processos históricos muito típicos das famílias negras do século XIX. E acho que a trajetória da família de Lima Barreto explica muito bem algumas características dessas famílias negras, na segunda metade do século XIX, quando nós já temos o pós-término do tráfico internacional de escravizados, ali, né, em meados do século XIX, e algumas coisas vêm mudando, um clima abolicionista vem tomando conta do Brasil. Inclusive, quem tiver interesse a respeito da temática, o terceiro episódio de Estação Brasil fala sobre a abolição da escravidão, um episódio que eu gosto muito. Dito isso, vamos ouvir um pouco o meu amigo Lucas Albuquerque, um especialista em Lima Barreto. E o Lucas, eu lembro desde muito tempo, assim, ele sempre teve um interesse muito, assim, perspicaz em tentar compreender um pouco sobre a família do Lima Barreto e como ela influenciou o surgimento justamente desse cidadão Lima Barreto. Então, não só o cidadão, digamos, o literato Lima Barreto. Como é que o Lima Barreto começou a se interessar por literatura? De onde veio esse gosto dele, né? Lima Barreto não era de uma família abastada, né? Também não era de uma família paupérrima, digamos assim. Mas Lima Barreto vinha de uma família negra com algumas características específicas, uma família que durante certo tempo da vida dependeu do favor, uma família cujos avós, né, a primeira coisa que o Lucas vai falar pra gente ali, né, não quero dar um spoiler, já vou deixar o Lucas falar, mas o Lima Barreto, os avós dele, a segunda geração, digamos, anterior da do Lima Barreto, foram escravizados. Então, essas informações são interessantes, porque os pais de Lima Barreto já são livres, os avós foram escravizados, então é uma história muito típica de algumas famílias negras ali do século XIX, do Rio de Janeiro, né, e que estavam se libertando desse mundo escravocrata, de certa forma, mas que ainda enfrentavam preconceito, ainda enfrentavam dificuldades, mas que, acima de tudo, encontravam na educação um caminho para tentar superar as suas dificuldades econômicas, as suas dificuldades sociais. Então a gente vai ouvir o meu amigo Lucas Albuquerque explicar pra gente um pouquinho, afinal de contas, quem foi Lima Barreto e quem era a família de Lima Barreto, né? Como esse intelectual, esse literato foi surgindo ali e como ter mais informações sobre a família dele pode nos ajudar tanto a compreender histórias negras, digamos assim, de famílias negras do século XIX e XX, inclusive a do Lima Barreto. Então, com vocês, Lucas Albuquerque.
É só a base familiar e cultural que esteve presente na família de Lima Barreto, né, que percorreu a infância, o crescimento dele e dos seus irmãos, também permitiu que ele pudesse, né, almejar e percorrer durante algum tempo uma carreira comum para indivíduos oriundos das camadas abastadas da sociedade carioca, né, já durante a Primeira República, né, que foi, no caso, o ingresso dele na Escola Politécnica cursando engenharia, né. Então, durante um tempo, além dessa formação específica, ele passa a frequentar os ambientes sociais, culturais, ao qual os seus colegas também frequentavam, mas é perceptível uma passagem ao longo da primeira década do século XX de um interesse nesse enquadramento às carreiras importantes da época por um desejo do escritor, né, de poder viver apenas de literatura. Então é possível verificar isso até pelos lugares, ambientes sociais e as atividades que o Lima Barreto exercia. Né? No início da faculdade, por exemplo, ele frequentava bastante o apostolado positivista, que era um ambiente, né, que muitos estudantes da época frequentavam, não só da Escola Politécnica, como das outras escolas de ensino superior, né, que tinha grande influência das ideias positivistas na classe intelectual do Rio de Janeiro nesse período. E Lima Barreto, apesar disso, ele era bastante crítico ao positivismo, ainda assim frequentando esses ambientes justamente por essa necessidade de enquadramento e de contato, né, que havia nessa época nesses ambientes. E além de tudo, ele escrevia textos, né, pequenos textos, principalmente em pequenos jornais estudantis, mas que tinham muito mais relação a determinadas posições políticas, a eventos que aconteciam, que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, do que propriamente a incursões literárias e artísticas, né? Então, junto com isso, ainda assim, ele tinha interesse pela literatura, como já foi dito, né? Ele já tinha uma pequena biblioteca, ele estudava, lia bastante literatura, já tinha um domínio de clássicos da literatura, brasileira e internacional. Então, porém, é só mais tarde, né? No final da faculdade, quando inclusive ele sai do curso de engenharia, ele acaba não concluindo, é que ele passa a se dedicar exclusivamente à literatura. Ele se torna funcionário público do Ministério da Guerra, porém, né, um trabalho burocrático, ao qual ele inclusive não gostava, e o período que ele não estava trabalhando era o período que ele se dedicava exclusivamente à literatura, né? Então, esse período é possível visualizar também através de atividades que ele exercia, né? Por exemplo, a incursão dele numa organização que buscava autonomia da profissão do escritor, né? Que surgia no Rio de Janeiro na primeira década do século XX, chamada Sociedade de Homens de Letras, que era uma organização que buscava, né, essa autonomia, essa possibilidade de pessoas viverem de literatura, que não estavam sob o guarda-chuva da Academia Brasileira de Letras, né, e que ele foi bastante, ele pertencia, né, advogava bastante dentro dessa sociedade, né, no caso, né, nessa importância da profissão e a criação de condições para que os escritores, eles pudessem desenvolver o seu trabalho. E ao mesmo tempo que ele também produziu, em 1907, uma revista cultural, junto com dois outros colegas, chamada Revista Floreal, que era uma revista em que ele já incursava ali por essa experimentação artística, né, em que ele publicava, junto com os outros colegas, textos de ensaísticos, poesias, e foi onde ele publicou os quatro primeiros capítulos do primeiro romance dele, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que ele publica em livro em 1909, e onde inaugura a carreira dele como escritor. A história familiar de Lima Barreto, ela está relacionada com uma trajetória característica de uma parte da população negra do Império, né, de famílias que tinham um histórico de pessoas escravizadas, como foi o caso do escritor, né, e de outros escritores também do período, como por exemplo Cruz de Souza. Então as avós de Lima Barreto foram escravizadas e os pais, né, os pais já nasceram livres. E ao longo da vida, né, eles buscam formas de ambos buscam formas de ascensão social ao longo da segunda metade do século XIX. A mãe de Lima Barreto, ela teve um contato e cresceu dentro de um núcleo em torno de uma família de um médico que era relativamente conhecido na cidade do Rio de Janeiro e que ao longo do processo a avó do Lima Barreto conquistou a alforria e a sua filha, né, a mãe de Lima Barreto, Amália Augusta, nascendo livre, ela teve uma formação educacional consistente, se tornou professora primária, inclusive fundando uma escola, né, com o marido, que funcionou por em torno de 10 anos. Então, já o João Henrique, pai de Lima Barreto, ele se formou como tipógrafo. Ele também veio de uma família de ex-escravizados e se formou nas escolas de ofício, né, de formação técnica, que existiam no Rio de Janeiro já na segunda metade do século XIX. Né, ele trabalhou em vários jornais da capital, no Jornal do Comércio, um dos principais jornais da capital na época. Depois ele trabalhou em outros, como o Jornal Reforma, o Jornal Tribuna Liberal, já no final do Império. E ele trabalhou nessa perspectiva profissional, né, buscando uma ascensão social e uma melhora nas condições materiais para a família, mas também, né, de uma busca de uma valorização intelectual, né, como um sujeito que não só valorizava a sua classe de tipógrafo, né, mas também o papel que ele tinha dentro da imprensa da época. Ele dominava outros idiomas, o pai dele foi inclusive publicado uma tradução que ele fez, né, para aprendizes tipógrafos, escrito por um francês, e que Lima Barreto, inclusive, tinha na sua biblioteca. Então, o pai de Lima Barreto era alguém que não só dominava um lugar intelectual, como incentivava os seus filhos, né? Então, Lima Barreto cresceu nesse meio. Podemos dizer que isso influenciou os interesses intelectuais e literários do escritor.
Então, para complementar esses áudios muito legais do Lucas, eu acho que quem não conhecia essas informações sobre a família Lima Barreto provavelmente abriu a cabeça para uma série de possibilidades agora. Eu lembro que eu estive na defesa do TCC do Lucas e fiquei fascinado quando ele foi trazendo essas informações, porque pelo menos eu não conhecia e achei muito interessante. E outras informações rapidinho, então, aqui sobre o Lima Barreto, antes da gente passar para o próximo bloco. O Lima Barreto, né, o Lucas falou ali do trabalho dele na Secretaria da Guerra, ele prestou concurso público para uma função que se chamava de amanuense, né? O que seria isso? Aquele que escreve os textos à mão, um escrevente, um copista, um secretário, e ele trabalhou na Secretaria de Guerra, da Guerra como concursado nessa área. E outras coisas que eu acho interessante nós entendermos sobre o Lima Barreto é que ele chegou a ser internado tanto, duas vezes, na verdade, na vida. Entre agosto e outubro de 1914, ou seja, ele já tinha escrito Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, nessa época, e entre 25 de dezembro, ou seja, ele foi internado no Natal, né? Algo que foi muito duro para o Lima Barreto, segundo os textos falam, e ele saiu justamente dessa internação, né, num manicômio, né, numa instituição tal como essa, naquela época ainda existia, né? Ele saiu em 2 de fevereiro, ele ficou então quase 2 meses internado, né? E o Lima Barreto veio a falecer em 1942 com 41 anos de idade. Inclusive, ele deixou, né, de desenvolver no final da vida um projeto que ele queria escrever uma história da escravidão negra no Brasil, né? Algo que ele vinha trabalhando desde 1903, quando ele tinha só 22 anos. O Lima Barreto tinha, ao que tudo indica, problemas com alcoolismo, e acabou não cuidando tanto da sua saúde, veio a morrer, né, numa idade um pouco mais tenra, assim. E, muito importante, Lima Barreto fazia quase que questão de morar na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ele sentia que ali ele entendia melhor a cidade, ele entendia algumas características muito importantes da cidade, onde ele via muita coisa pulsada ali, né? E daí também é interessante, só para finalizar aqui, né, quando a gente fala que ele tinha... Essa trajetória de vida dele fez com que ele valorizasse muito algo que podemos chamar de alta cultura, que ele aprendeu com os pais dele, né? Então, o Lima Barreto tinha um quê, né? Segundo o professor Denilson Botelho, que inclusive vai fazer uma participação no Estação Brasil, que muito nos honra também. O professor Denilson é um dos especialistas na obra do Lima Barreto, e em um dos seus textos ele inclusive traz uma menção aqui, né? Ele trabalha um pouco isso, que o Lima Barreto, ele tinha um pouco essa questão de distinção social. Olha, eu sou pobre, eu não sou muito rico, né? Eu sou um literato, um cronista, concursado público ali num cargo, né, não de alto escalão, mas eu entendo muito bem da alta cultura, digamos assim, né? Então, até o professor Denilson escreve em um dos seus textos: embora o Lima admitisse ser um pobre diabo pronto, sem prestígio, sem beleza e sem amor, frase, né, do Lima Barreto, aspas para o Lima Barreto, e o Lima Barreto ainda ressaltaria, abrindo aspas novamente para ele: eu nasci pobre, mas gosto de mármores, estátuas, quadros e tapetes. Tenho direito a isso pela minha educação e instrução. O que elas transformam na minha natureza, a culpa não é minha. É daqueles que, com sacrifício e generosidade, me trouxeram. Ou seja, o Lima Barreto, ele tentava se distinguir até de certa forma. Olha, eu sou um literato, eu conheço de alta cultura, eu gosto de mármores, estátuas, quadros e tapetes. Né? Que sensacional essa frase. E Lima Barreto, né, se vangloriava de conhecer os clássicos da literatura e tudo mais, pelos bares do Rio de Janeiro, onde ele frequentava muito, né? Dizia-se que Lima Barreto ia até a Zona Sul, do Rio de Janeiro, ali no centro, Zona Sul, e depois voltava passeando pelos bares até a Zona Norte, né? Tomando algumas das suas bebidas favoritas pelo caminho. Enfim, este cidadão aqui que nós estamos falando é Lima Barreto, né? Então a gente consegue ver que justo esse gosto dele pela alta cultura e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo valorizando muito, né, a cultura popular, algo que aparece muito nos seus textos, demonstra muito como Lima Barreto vivia entre esses dois mundos. Ele vivia na Zona Norte do Rio de Janeiro, em condições difíceis, né, em condições simples, assim, mas ao mesmo tempo ele também entendia desse mundo da alta cultura, da alta literatura, né, e claro, todos esses altas aqui com aspas, assim, mas Lima Barreto conseguia circular muito bem entre esses dois mundos. Talvez, inclusive, isso gerava uma certa angústia nele, né, que pode ser um pouquinho perceptível em alguns textos, assim, né. Ele gostava justamente de viver na Zona Norte, isso fica muito claro nos textos dele. dele, para quem não sabe, né, o nosso público é muito vasto, a Zona Norte do Rio de Janeiro é uma região um pouco mais pobre do Rio. Sei que isso pode ser evidente para todos, mas ninguém tem a obrigação de saber, né? Então, uma região mais humilde do Rio de Janeiro, pelo menos partes dela, né? E o Lima Barreto, ele, ao mesmo tempo, sentia um certo rancor de, bem, ele trabalhava muito, ele escrevia muito, ele sabia da qualidade dos seus textos, mas isso não era valorizado economicamente, né? Então, acho que circular entre esses dois mundos fazia o Lima perceber o quanto ele também era explorado e o seu trabalho pouco valorizado. Dito isso, acho que tivemos informações bem legais aqui sobre o Lima Barreto para a gente ter uma base aqui nesse episódio. Aprendemos um pouco sobre a família dele, sobre a trajetória de vida dele, sobre a geografia onde ele circulava no Rio de Janeiro, alguns dos gostos dele, né? Esse quê de gosto de mármore, estátuas e tapete. E agora, vamos ao que mais interessa? Talvez não, ao que mais interessa, tudo isso aqui é muito interessante, né? Mas vamos talvez ao que o público esteja ansioso por saber. Vamos analisar um pouquinho, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento sobre as obras do Lima Barreto e como a história pode trabalhar com elas. Então, partimos para o segundo bloco do Estação Brasil. Você está gostando deste episódio do Estação Brasil? Esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/EstaçãoBrasilFM e a partir de R$ 5,00 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente por meio da chave estaçãobrasilfm@gmail.com e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade.
Parte 2. Lima Barreto contra a Primeira República.
Iniciando esse segundo bloco me faz lembrar muito bem as minhas aulas de História e Literatura, tópico especial em História e Literatura que eu fiz na graduação e que muito vem desse meu, alimentou ainda mais esse meu gosto pela essa relação entre História e Literatura que eu tento muitas vezes aqui expressar no Estação Brasil. E lembro do meu professor Adriano Duarte, que ele já participou várias vezes aqui do Estação Brasil, um ouvinte mais atento talvez já tenha captado o nome. E lembro do professor falando, olha, até o mais materialista dos autores, até o mais marxista de todos, que é o próprio Marx, falava que para se entender a França você precisava ler Victor Hugo, né? Então o Marx falava que, olha, você quer entender mesmo a França do século XIX? O Marx ele não estava trazendo um autor, um filósofo, um intelectual, algo do tipo, não. O Marx falava, você quer entender a França do século XIX? Você tem que ler Victor Hugo, né? Então o próprio Marx muitas vezes colocava essas questões, né? A importância da literatura para a gente nós aprendemos, né? Para que nós possamos entender detalhes e características, talvez as minúcias ali, né? As ranhuras da sociedade, principalmente quando a gente vê as sociedades vistas de baixo, né? Muitas vezes vistas pelos olhares dos menos desafortunados, né? Dos mais desafortunados. A gente consegue, né? Em textos como de gigantes, como Victor Hugo, né? Os Miseráveis é uma aula sobre a França do século XIX. O Marx está mais do que certo. Inclusive, surgindo muito, você quer entender a França 19, leia o 18 do Brumário de Marx e depois leia Os Miseráveis do Victor Hugo, ou o inverso, né? Leia esses dois livros e olha, sua cabeça vai abrir, vai explodir, assim, de informações sobre a França do século XIX. É uma combinação muito interessante, né? Inclusive, eu li primeiro o 18 do Brumário, depois eu li Os Miseráveis e daí eu pensei, pô, agora eu entendi o que o professor Adriano tá falando e entendi também o que, o Marx estava falando. E por que que eu tô falando tudo isso? Eu quero que vocês entendam a importância da literatura para como uma fonte histórica, né? Literatura, as obras literárias podem ser fontes históricas incríveis. E o senhor Lima Barreto, ele é uma referência monstruosa para a gente entender o Brasil da Primeira República, e a partir de uma característica que eu diria que, se a gente tem um episódio sobre Machado de Assis, para quem não sabe, é um episódio lindo, assim, eu adoro aquele episódio sobre Machado de Assis, ele tem muita informação legal, e é um episódio muito elogiado também, o que muito me honra, assim, eu fiquei muito feliz quando as pessoas ouviram e falaram, pô, que episódio legal. Um ouvinte, inclusive, falou que montou um grupo de estudos sobre Machado, e eles ouviram o episódio e falaram que foi super produtivo pro grupo de estudos deles sobre Machado, né, e pô, que barato, eu adoro esses momentos. E o Machado, ele tem uma característica na escrita dele, que é a ironia. E eu acho que o Lima Barreto, ele é um pouco mais do que isso, né? O Machado, ele tem aquela ironia elegante, um leve deboche. O Lima Barreto, ele é satírico mesmo, né? Ele cria quase que paródias, ele é muito mais incisivo, ele mete a faca e gira mesmo nas situações, com ironia, mas é uma ironia mais sarcástica, assim mesmo, né? Mais ácida. É, o Machado, ele, né, tem um quê mais de elegância, de sutileza, e acho que isso, inclusive, fala muito sobre a postura política desses dois escritores, né? O Machado, as críticas dele ao Império, à escravidão, elas eram muito mais sutis. Machado, muito mais velho que o Lima Barreto, lembrando, né? Um autor de uma outra época, né? Anterior ao Lima Barreto. O Lima Barreto vem um tanto depois do senhor Machado de Assis, né? E o Lima Barreto, ele tem esse aqui, é muito mais satírico, muito mais agressivo, inclusive, nos seus textos, né? Indo direto ao ponto. Então, eu acho que é uma forma muito interessante da gente ler a Primeira República, a partir da sátira, a partir do deboche, a partir da crítica contundente, a partir de um engajamento político muito forte. E acho que tudo isso é muito perceptível na primeira obra que a gente vai falar aqui do Lima Barreto. Não é a primeira obra dele como escritor, Lima Barreto já tinha escrito outros romances, mas acho que é a mais famosa do Lima Barreto, que é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Nessa obra, né, o Policarpo Quaresma, para quem não sabe, ele é um nacionalista, um patriota ferrenho, né? Ele quer mudar a língua brasileira, ele quer... ele exalta de forma radical tudo aquilo que é brasileiro, ele quer, né, que o idioma brasileiro seja mudado para retomar lá os tempos indígenas, justamente, dos, né, dos primeiros idiomas originários. O Policarpo Quaresma é uma figura sensacional, um personagem e tanto, mas acima de tudo a própria trajetória do Policarpo no livro vai falando, além dessa figura hiperpatriótica que é o Policarpo, que é uma sátira por si própria, né, do Lima Barreto, e tem esse que é muito engraçado, o Lima Barreto transforma, o Policarpo, ele é uma figura muito exagerada, totalmente caricata, né, é o exagero do exagero, é uma hipérbole ambulante, mas ao mesmo tempo o Lima Barreto, ele trata com certo respeito esse nacionalismo do Policarpo, com uma certa ingenuidade admirável em muitos pontos, mas o interessante aqui, vamos para o ponto principal, é que é uma sátira de um patriotismo misturado com uma sátira ao militarismo, né, ao crescimento das Forças Armadas desde o final da Guerra do Paraguai. Isso fica evidente, até existe uma cena ali justo no início de Policarpo Quaresma, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que o Lima Barreto, o Policarpo, ele entra, né, num salão assim, onde temos veteranos de guerra, da Guerra do Paraguai, e eles são vistos como figuras meio decadentes, assim, né, enfim, o olhar a respeito deles demonstra um certo desprezo do Lima Barreto, né, por essas figuras. E é importante para um ouvinte talvez mais desavisado entender, né, a Guerra do Paraguai está em 1864 até 1870, o Brasil vence esse conflito, um conflito com muitas mortes, mas muitos autores, inclusive o José Murilo de Carvalho, fala que ali nós forjamos uma identidade nacional muito forte e que uma espécie de patriotismo muito forte começa a crescer a partir da década de 1870, 1880, e junto desse patriotismo e desse militarismo, as Forças Armadas crescem, o Exército cresce muito, mas a Marinha também, enfim, as Forças Armadas da época, e isso vai descambar, de certa forma, o próprio José Murilo de Carvalho vai falando isso em diversos livros, para falar a verdade, com o golpe da Proclamação da República de 1889, né, com as Forças Armadas já organizadas e capazes de derrubar o Império. E o Lima Barreto é muito satírico com toda essa situação, principalmente com a figura do Floriano Peixoto, que inclusive era definido como militar jacobino, né, um militar mais radical, um militar que odiava os políticos, que era um purista, queria apenas militares governando, né? Então, a gente já falou muito a respeito do Floriano e desse grupo no nosso episódio sobre a tradição golpista nas Forças Armadas, sempre, né, deixando essas dicas. Se você ainda não ouviu, escuta lá lá no feed, e o Lima Barreto tira muito sarro disso justamente no texto de fim de Policarpo Quaresma. Mas a gente tem a honra desse episódio de escutar um grande especialista, um dos maiores especialistas sobre Lima Barreto, premiado, inclusive o professor Denilson Botelho, vai nos falar aqui um pouquinho a respeito desse livro tão fantástico que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e ele vai deixar alguns comentários, uma leitura fantástica assim da obra do Lima Barreto, o que, que ele queria dizer com tudo isso. Feito esse interlúdio, vamos lá ouvir um mestre, né? Então, com vocês o professor Denilson Botelho falando um pouquinho pra gente sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa obra tão fantástica.
O romance Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de fato é um dos mais interessantes e bem acabados do Lima Barreto. Embora exista, né, uma tendência, ou já tenha existido, né, uma tendência a desqualificar outros romances do Lima Barreto, isso não necessariamente corresponde à realidade, né, porque todos os seus romances são muito bem acabados, mas o Policarpo Quaresma guarda algumas particularidades muito interessantes, né? A começar por essa questão das temporalidades em que ele está envolvido, né? O momento da sua publicação no formato folhetim, em 1911, na edição da tarde, né, do Jornal do Comércio, é um momento que precisa ser levado em consideração para se compreender melhor o sentido dessa obra. Porque em 1900, bom, primeiro, esse livro ele foi escrito num curto período de cerca de 3 meses, né, durante um breve afastamento do Lima Barreto, do seu trabalho, né, da repartição pública em que ele trabalhava. Ele está afastado, né, por uma questão de saúde, e ele acaba produzindo esse romance num período muito curto, né? Um breve período de cerca de 3 meses, e se inicia a publicação por volta de 1911, que é em pleno governo do Hermes da Fonseca, né? Um governo militar eleito em 1910 e, portanto, tem uma conjuntura política muito importante de ser considerada, porque no Policarpo, nesse romance, o Lima Barreto faz ele contextualiza a trama, né, durante o período do Floriano Peixoto, ou seja, ele está se referindo ao período do governo Floriano Peixoto e faz também duras críticas ao Floriano, né? O Floriano é caracterizado de uma maneira bastante dura, né, e crítica no texto ficcional desse romance. Então, o romance tem essa questão, né? Ou seja, ele conversa com o início da República, os primeiros anos da República, né? O momento em que se passa a Revolta da Armada e o governo do Floriano, e ao mesmo tempo ele está sendo publicado sob a vigência de um novo governo militar, né? Em 1911, primeiro no formato folhetim. Quando ele sai em livro, né, depois, em 1915, o governo do Hermes da Fonseca já havia se encerrado, portanto, essa conjuntura política havia mudado. Mas Policarpo é um romance extraordinário, né, porque ele fala dessa crença quase ingênua do protagonista num país, né, e na República. Crença essa que vai se frustrando progressivamente, especialmente no contexto ali da Revolta da Armada, né, em que ele percebe, né, que a República, enfim, né, não está se mostrando aquilo que ela prometeu ser. Então, há uma grande... O Policarpo é um pouco um retrato, né, dessa frustração com a República, com a democratização, enfim. Tem uma frase, né, do Policarpo quando ele está encarcerado no final do romance, em que ele diz: a pátria que quisera ter era um mito, ou seja, o país com o qual ele sonhou acabou não se concretizando, né? Então, sem dúvida, o Policarpo Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é um dos romances mais interessantes do Lima Barreto.
Quem sou eu, né, para justamente ir comentando coisas em cima das falas tão legais do professor? que em uma de suas obras, o professor justamente falando, né, sobre Lima Barreto, num período posterior, Lima Barreto e a Primeira Guerra Mundial, né, muito, o professor tem um texto justamente que a gente vai citar mais lá no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro fantástico do professor, fazer um merchan ali do livro, embora ele esteja disponível de forma gratuita. Mas o professor Denilson Botelho, ele tem uma citação, ele vai falando em um dos seus textos, a partir das crônicas que o Lima Barreto escrevia na imprensa carioca. A obra foi escrita certamente antes da Primeira Guerra Mundial ali, e a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Lima Barreto fala que ela acentuou muito mais ainda esse sentimento patriótico por toda a parte, transformou o país numa espécie de, abre aspas para o Lima Barreto, uma Alemanhazinha que não se pode entender com as outras, senão de armas na mão, né? Então, a Alemanha só consegue dialogar com as outras nações com armas na mão, né? E aqui um abre aspas muito rico por Lima Barreto, e também, né, retirado das suas crônicas, é uma citação direta, um pouquinho maior, mas olha só, né, o quanto Lima Barreto era crítico dessas formas de patriotismo misturados com militarismo, né? Então, para o Lima Barreto, não sendo patriota, querendo mesmo um enfraquecimento do sentimento de pátria, sentimento exclusivista e mesmo agressivo, para permitir o fortalecimento de um maior que abrangesse, com a terra, toda a espécie humana, desejei muito a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, né? Que sempre retardada politicamente, era ainda a região do globo onde a superstição patriótica se havia quintessenciado com o aparelho guerreiro levado à máxima perfeição. A queda da Alemanha representava para mim um golpe dado no patriotismo, que, tendo sido um sentimento fecundo em outras épocas, hoje não era mais do que um instrumento na mão dos burgueses para dominar as massas, explorar toda a terra em seu proveito, matando a rodo com outras mãos, saqueando, acumulando riquezas, como nunca um tirano asiático pôde ter. Fecha aspas. Imagina o que o Lima Barreto ia pensar sobre o nazismo se vivo ele fosse na época, né? Então, muito interessante essa crítica tão contundente do Lima Barreto com essa mistura de patriotismo e militarismo, né? O que, que será que o Lima Barreto ia achar de Jair Bolsonaro, né? Deixa pra lá, mas é um comentário que a gente não consegue deixar de fazer nesse momento. Continuando com as nossas reflexões aqui, um outro texto fundamental do Lima Barreto e uma obra clássica sua é Os Brusundangas, né? E esse texto tão interessante do Lima Barreto merece também um comentário do professor Denilson Botelho. E esse texto é uma crítica satírica à sociedade brasileira da Primeira República, mas dessa vez eu não vou falar tanto, vou deixar o professor falar por mim. Vamos ouvir então o professor Denilson Botelho falar sobre Os Brusundangas, essa obra tão engraçada, antes de mais nada, do Lima Barreto. As palavras estão com o professor.
Os Brusundangas é uma obra muito peculiar, né? Trajetória de produção literária do Lima Barreto. É um livro, né? Bom, primeiro ele é constituído de uma série de textos que foram publicados num periódico chamado ABC, né? Durante várias edições seguidas, em 1917. E esse conjunto de textos constitui uma estratégia que o Lima Barreto encontrou para, de forma muito bem humorada e satírica, né? O que mostra, inclusive, que o Lima Barreto era um sujeito bem humorado, né? Talvez ele não fosse assim tão triste, né? Ou amargurado, como muitas vezes tem sido apontado. Ele era um sujeito muito, muito bem humorado, e isso se reflete nos Brusundangas de maneira muito extraordinária, né? Os Brusundangas é um livro hoje delicioso de ler, porque ele cria um país ficcional, a Brusundanga, né? E ele passa em revista, através de vários desses textos, as características dessa Brusundanga, né? Desse país ficcional, obviamente inspirado no Brasil, né? No Brasil do início do século XX, da Primeira República, que ele deseja criticar duramente, né? Tal como ele fazia em outros textos, como nos artigos e crônicas, por exemplo, textos não ficcionais, né? Nos Brusundangas ele vai se permitir, então, tratar das mais variadas características da sociedade brusundanguense, né? Ou a sociedade brasileira, né? Em última instância, que é dela que ele está falando, caracterizando as suas instituições políticas, né? Enfim, o ensino, a universidade, a mania, né? O que ele chama de doutoromania, o extremo valor que é dado, né, aos doutores, né, ou aos falsos doutores, né, muitas vezes, enfim, gente que se arvora de um diploma para obter vantagens nessa sociedade, ele que questiona o saber médico, né? Enfim, ele passa em revista todas essas características que fazem do Brasil do início do século XX, e por que não dizer até hoje, uma sociedade profundamente desigual. Numa das passagens, por exemplo, de um dos textos dos Brusundangas, ele diz assim, ele escreveu assim, né? Não há lá homem influente que não tenha pelo menos 30 parentes ocupando cargos do Estado. Não há lá político influente que não se julgue com o direito a deixar para os seus filhos, netos, sobrinhos, primos, gordas pensões pagas pelo Tesouro da República. No entanto, a terra vive na pobreza, os latifúndios abandonados e indivisos, a população, que é a base de todas as nações, oprimida por chefões políticos inúteis, incapazes de dirigir a coisa mais fácil desta vida. Né? Então, os Brusundangas é um conjunto de textos dos mais interessantes, né? Em toda a obra, extensa obra do Lima Barreto, porque traz esse componente de sátira, né? De crítica através da troça, né? Ou seja, da gozação, né? do tratamento com a ironia, que no caso do Lima Barreto era uma ironia bastante afiada, digamos assim.
E acho que para fechar esse bloco, um comentário muito interessante que também retiro de obras do professor Denilson Botelho, que eu, né, muito do que eu aprendi sobre Lima Barreto foi lendo Lima Barreto, mas também a partir dos textos do professor Denilson. E tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é que o Lima Barreto ele faz parte de um grupo que foi muito comum em certos intelectuais negros, por exemplo, como José do Patrocínio, ou talvez, acho que José do Patrocínio e Lima Barreto tem muito a ver, eles eram figuras populares que eram muito críticos da República e, de certa forma, saudosistas, um pouco saudosistas do Império, né? O José do Patrocínio, muitíssimo, né? Inclusive chegando a liderar grupos isabelistas, né? Que defendiam um terceiro reinado da princesa Isabel. Mas é curioso que o professor Denilson cita o seguinte, né? Que em relação à abolição da escravidão, Lima Barreto, essa comemoração popular realizada, né, na Praça da República, em frente ao Palácio, né, ela foi acompanhada pelo pequeno Lima Barreto aos 7 anos de idade com seu pai João Henrique, que já foi citado aqui, e que ficou gravado na memória do Lima Barreto. Em certo momento ele inclusive definiu que era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra vez, ou seja, de forma elogiosa, falando do fim da escravidão, né, da escravatura, melhor dizendo, da abolição da escravatura, mas que curiosamente, desse regime que antecedeu a República, né, o período monarquista, o Lima Barreto tinha um certo saudosismo, né? Ele ficou triste com a morte da princesa Isabel, pois não pôde deixar de confessar que simpatizo com essa eminente senhora, e ele ainda tinha uma lembrança de um Dom Pedro II que nas ruas dispensava os cordões de isolamento feitos por policiais e se dava ao luxo de não temer atentados. Ou seja, o Lima Barreto ele tinha um pouco desse saudosismo, o que é de certa forma compreensível. A gente já falou no nosso episódio sobre a abolição da escravatura, que muitos intelectuais negros tinham esse saudosismo com o período do Império, mas como assim, né, Ricardo? Eles não entendiam essa contradição que foi o Império que alimentou o auge do escravagismo brasileiro no século XIX, do tráfico de escravizados. Talvez eles não conseguissem ver tão bem isso, mas assim, ao mesmo tempo que eles conseguiam ver, que talvez nós tenhamos mais dificuldade de ver hoje, e eu não estou falando que isso é correto, não é um julgamento de valor, nem nada do tipo, eu só estou tentando contextualizar para você. É que essas pessoas entenderam que durante anos e anos e anos de enrolação, quem realmente aboliu a escravatura foi o Império, né? No finalzinho ali do Império. E logo logo depois nós temos a Proclamação da República, para muitas pessoas, figuras como Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, elas não eram muito mais virtuosas que a princesa Isabel, por exemplo, né? Não, mas Ricardo, né? Uma princesa, família real, esse conservadorismo, que coisa retrógrada, monarquia. Bem, para essas pessoas, a monarquia já tinha entregado alguma coisa para a população negra, né? A princesa Isabel fazia parte de bailes abolicionistas, né? Fazia todo um marketing abolicionista e, de certa forma, tinha um quê de defensor dos mais pobres também na monarquia, né? Pessoas da elite que tentavam cuidar dos mais pobres ou coisas do tipo. E essas figuras da república que vão surgir, esses militares, depois latifundiários, né? Essas pessoas eram vistas com muitas suspeitas pelos mais pobres, né? Era uma novidade vista, assim, com um certo, eu chamo isso de conservadorismo popular até, assim, né? Um conservadorismo no sentido de, olha, talvez as mudanças que estão por vir podem fazer com que nós percamos, né, muitas coisas que nós já conquistamos. Então, acho que essa reflexão cabe aqui na Lima Barreto, de certa forma, me remete um pouco. Eu não sou um especialista em Lima Barreto, né? Quem é justamente as pessoas que nós convidamos aqui, o Lucas, o professor Denilson, mas eu acho que pelo que, né, a gente vai lendo e a gente vai entendendo, dá para entender um pouco Lima Barreto nesse caminho que o próprio José do Patrocínio, né, que é uma grande figura abolicionista, mas que quando a abolição da escravatura ocorre, ele comemora e tudo, só que justamente após a proclamação da República, o José do Patrocínio, que lutou tanto contra, tanto a favor da abolição da escravatura, ele se torna um isabelista de primeira hora, e o Lima Barreto, acho que não de forma apaixonada como José do Patrocínio, mas ele parece remeter a esse perfil, né, comum, de certa forma, ali no século XIX, André Rebouças poderia entrar ali também, de figuras negras importantes, defensoras do fim da escravatura, como Lima Barreto também era, mas que ficaram com saudades, uma certa saudade desse período do Império. Dito isso, fechado aqui essa análise das obras do Lima Barreto, vamos para o último episódio, que eu acho que pode ser muito interessante para quem quer conhecer mais sobre Lima Barreto. O Lima Barreto, jornalista, o Lima Barreto cronista, o Lima Barreto militante. É sobre isso que nós vamos falar no último bloco do Estação Brasil.
Parte 3. O engajamento político nas crônicas de Lima Barreto.
Gente, finalizar esse episódio de Estação Brasil, nesse bloco, esse último bloco, eu achei, assim, que cada bloco desse episódio ficou com uma temática muito legal e muito rica pra gente conhecer um pouco mais sobre Lima Barreto, pra gente se aprofundar na obra desse gigante. E acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer nesse último bloco é, afinal de contas, a gente, talvez você já tenha ouvido falar, se você leu Lima Barreto e você não entendeu a militância, o engajamento político nele, acho que você andou lendo errado Lima Barreto, porque fica um tanto perceptível, né, nos textos, o tom sarcástico, a pena realmente pesada contra, né, por exemplo, Floriano Peixoto ali, né, em Policarpo Quaresma, e não, Bruzo Undangas é uma crítica atrás de crítica, uma crítica hiper debochada, satírica nessa, né, sociedade da Primeira República, mas mais do que isso, acho que assim a gente pode fazer uma pergunta que é a seguinte: quais fontes os historiadores podem utilizar ou são possíveis de se estudar, de se utilizar para estudar justamente esse lado mais militante do Lima Barreto? E aí eu acho que nós precisamos encaminhar, né, justamente essa reflexão para o grande estudioso das crônicas do Lima Barreto, do Lima Barreto para além das obras literárias. E estamos falando aqui não só do autor, do professor Denilson, que a gente já ouviu no último bloco, mas de um livro dele premiado, inclusive chamado A Pátria que Quisera Ter Era um Mito, História, Literatura e Política em Lima Barreto. Esse texto está disponível no academia.edu do professor Denilson Botelho, foi lá onde eu tive acesso a esse texto, pude lê-lo, né? E vale muito, muito, muito a pena a leitura desse texto. E justamente para conhecer esse lado das crônicas do Lima Barreto, né? O professor utilizou principalmente como as fontes da pesquisa dele o Lima Barreto, jornalista, cronista, escritor de artigos para diversos jornais, né? Como a gente já viu ali ao longo do episódio ser falado a respeito disso, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse lado, então, no último bloco deste episódio. Então, sem muito mais delongas, eu pedi para o professor Denilson justamente explicar um pouquinho para a gente como se dava esse lado escritor de textos para jornais, né? Lima Barreto cronista. Então, vamos iniciar esse último bloco ouvindo o professor Denilson Botelho falando sobre esse lado do Lima Barreto cronista, onde a gente pode entender muitas coisas interessantes sobre esse autor.
Embora o Lima Barreto seja mais conhecido, né, entre todos nós pelos seus romances, né, que é o que teve uma circulação mais efetiva, né, e mais regular, né, ao longo do tempo, desde a sua publicação inicial, o Lima Barreto foi um cronista, né, e um autor de artigos para a imprensa de grande importância. Né? A sua atuação na imprensa do Rio de Janeiro é algo da maior importância na obra desse escritor. Lima Barreto, só para a gente ter uma ideia, o Lima Barreto colaborou com quase 30 periódicos ao longo da sua curta existência, considerando que o Lima Barreto faleceu precocemente aos 41 anos de idade. Né? Então ele escreveu para diversos periódicos do Rio de Janeiro, inclusive alguns muito importantes. Vale dizer, por exemplo, a longa contribuição de mais de 200 textos que ele publicou na revista, na importantíssima revista Careta, né, publicada no Rio de Janeiro. Então, o Lima Barreto tem um conjunto de artigos e crônicas que é fundamental para conhecê-lo melhor. E digo mais, na condição de historiador que sou, esses artigos e crônicas foram, para mim, uma espécie de guia para estudar, investigar, pesquisar e compreender o que foi a Primeira República no Brasil. Porque ali, nesses artigos e crônicas, é que o Lima Barreto coloca um olhar extremamente crítico, né, sobre a República. Ele mostra a República pelo avesso, ele mostra a República a partir dessa perspectiva da Vila Quilombo, né, que é como ele apelidou jocosamente a sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, no bairro de Todos os Santos. Então, esse olhar do homem, do homem negro da periferia sobre uma capital do país que nesse período, promoveu uma série de reformas urbanas, por exemplo, que aprofundaram bastante as desigualdades, reformas que expulsaram a população mais pobre e a classe trabalhadora da região central da cidade, né, empurrando essa população ou para a periferia ou para as encostas dos morros, né, que é justamente quando começa o processo de favelização do Rio de Janeiro, essa ocupação, né, pouco estruturada, né, completamente desassistida das encostas do Rio de Janeiro. Então, o Lima Barreto ele produz nesses artigos e crônicas uma espécie de testemunho da história do Brasil, do Rio de Janeiro em particular, enquanto capital federal, né, enquanto capital do país, um testemunho dessas transformações que o país viveu nos seus mais variados aspectos, né? Então, é também uma maneira da gente perceber como o Lima Barreto fez da sua escrita uma forma de participar do movimento da história. A sua militância política, ela se deu sobretudo pela escrita, pela publicação dos seus textos. Lima Barreto foi um escritor extremamente engajado, e esse engajamento político pode ser percebido de maneira bastante evidente, especialmente nesses textos, né, nos artigos e crônicas que ele publicou na imprensa carioca, que constitui um universo de mais de 500 textos, que hoje em dia podem ser mais acessíveis, né, para ser consultados e lidos num livro organizado pela Beatriz Rezende e a Raquel Valença, que se chama Toda a Crônica. Né? São dois volumes que reúnem, né, grande parte, ou quase todos, né, os artigos e crônicas do Lima Barreto publicados na imprensa carioca do período. Então, conhecer essa parte da obra do Lima Barreto é algo extremamente enriquecedor, né? É ir além dos romances e de alguns contos já bastante conhecidos do escritor, né, para entrar em contato com essa escrita que foi muito testemunhal, que foi muito a arma que o Lima Barreto usou para combater, né, contra as desigualdades que ele enfrentou, né, com tanta frequência ao longo da sua vida.
E para a gente, então, encerrar esse episódio, algo que eu acho interessante de perceber é esse caráter, talvez, muito distinto do Lima Barreto entre os grandes mestres da literatura brasileira, até mesmo se nós compararmos com Jorge Amado, que tem uma literatura muito engajada, membro do Partido Comunista e tudo. Mesmo Jorge Amado, acho que no seu texto, na verdade o texto de Jorge Amado está longe disso, assim, acho que a militância não fica tão explícita, né? Lima Barreto, e eu não estou falando militância aqui no sentido pejorativo, né? O Lima Barreto era muito engajado politicamente, dá para ver que ele realmente deveria ser um homem possesso pela política, não no mau sentido, mas realmente eu acho que as questões do dia a dia, da política cotidiana, deixavam Lima Barreto muito incomodado, ao ponto disso ficar muito expresso na sua literatura. E ele não poupar esforços em deixar muito claro os seus pontos, os seus argumentos, e ao ponto de que, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele chegou a definir que o Lima Barreto fazia literatura de vingança, porque ele daria mais importância para o extra-literário do que para o literário, digamos assim, né? Então, para as questões sociais para além do texto do que propriamente para o texto, algo que o Machado de Assis, por exemplo, não faria, segundo o Sérgio Buarque. E acho que essa comparação entre Machado e Lima Barreto, que é feita a torto direito por muita gente, né, dois literatos negros, mas com características diferentes, né, o Machado justamente mais tímido, mais sutil, digamos assim, né, mais repleto de metáforas, o uso da metalinguagem machadiana, ou seja, né, o Machado deixava muitos personagens falar por ele, né, a questão crítica de utilizar, né, a partir, né, de Brás Cubas, justamente, né, figuras, escrever livros a partir da ótica senhorial, né, de senhores de escravizados, da elite branca carioca, né, eram os narradores dos textos de Machado, mas tentando demonstrar o quão deploráveis eram esses personagens, né, do Brás Cubas, isso fica claro, no Dom Casmurro, isso fica claro, né, Bentinho, Brás Cubas são seres desprezíveis, mas o Lima Barreto ia por um outro caminho, ia por um caminho mais ácido, ia por um caminho mais crítico, mais debochado, mais explícito. O Lima Barreto escreveu para a imprensa diariamente, assim, diariamente eu exagero, mas assim, com muita frequência, algo que o Machado não chegou a fazer. O Machado partiu para um caminho mais institucional, a Academia Brasileira de Letras. O Lima Barreto sempre foi muito crítico, não só dessa instituição, mas dava para ver que o Lima Barreto, o professor Denilson cita isso às vezes no seu texto ali, né? Que o Lima Barreto tinha um misto de admiração pelo Machado, mas ao mesmo tempo não perdia a chance de cutucar o Machado, né? Via no Machado talvez alguém, talvez certo modo, assim, né, digamos que da boca para fora, provavelmente Lima Barreto falaria que o Machado não tinha coragem de enfrentar os problemas que o Lima Barreto enfrentava, de criticar quem o Lima Barreto criticava, que o Machado ele era muito resignado e quase que acovardado, né? Isso aqui são palavras minhas, tá? Não do Lima Barreto, mas a sensação que nós temos quando a gente vê o Lima Barreto falando sobre Machado, citando Machado, é um pouco essa. A relação dele com o Machado sempre ficou muito dúbia, pelo menos até onde eu sei, né? Talvez eu precisaria ler mais textos sobre o Lima Barreto para chegar numa conclusão mais aprofundada, mas a relação dele com o Machado então sempre pareceu muito dúbia, mas acho que são figuras interessantes pela tônica que eles dão para ler esse Brasil, o Machado muito mais do século XIX, né, do Império, e o Lima Barreto mais da Primeira República. Mas ambos muito críticos a características da sociedade brasileira, só que de formas muito distintas, né? Ao ponto que eu quero chegar de terminar esse episódio falando essas análises, comparando o Lima Barreto com o Machado. Eu lembro de um professor meu na universidade, não vou citar os nomes, mas que falava, o Lima Barreto foi muito maior que o Machado. O Machado era um homem conservador nas suas críticas, o Lima Barreto era muito mais corajoso, etc. e tal. E acho que o ponto que a gente pode chegar para encerrar esse episódio é que fantástico a gente poder ler Lima Barreto e Machado de Assis, né? Ter visões distintas, mas absolutamente inteligentes, fantásticas, instigadoras e tão bem construídas como tanto nas obras de Machado quanto nas obras de Lima Barreto. E acho que é legal terminar esse episódio falando, olha, não há razão nenhuma para você escolher um lado, porque isso não é um combate, isso não é uma luta, né? Mas que o Lima Barreto fosse crítico do Machado em certos sentidos, há registros que o Lima Barreto tinha os livros do Machado na sua biblioteca, provavelmente os conhecia muito bem, mas Lima Barreto seguiu por um caminho diferente. Machado de Assis, durante quase toda a sua vida, foi um concurso, né? Um homem que que seguia, né, com o seu trabalho como concursado, né, como um homem justamente que trabalhava dentro do funcionalismo público brasileiro, o Lima Barreto detestava isso. O Lima Barreto queria viver nas letras, queria viver sua boemia, algo que o Machado nunca fez, né? Então são figuras diferentes e que nos dão visões do Brasil diferentes e muito ricas, né? Na dúvida entre Lima Barreto e Machado de Assis, pelo amor de Deus, leia os dois. E acho que essa é uma forma bem bonita e poética e instigadora para a gente terminar esse episódio de Estação Brasil, que eu espero que vocês tenham gostado. Viva Lima Barreto, viva Machado de Assis, viva a literatura brasileira. Um abraço e vamos para o encerramento desse episódio. Então, ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio de Estação Brasil. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a audiência de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa nos comentários, nas redes sociais, marca a gente lá no Twitter, no Instagram, se você gostaria de um episódio de Estação Brasil sobre o Jorge Amado, quem sabe sobre Érico Veríssimo, né? Pô, tem tanta gente legal pra gente falar, né? Nós temos 3 episódios, digamos assim, né, de Estação Brasil sobre literatura, né? Ou clássicos da literatura, um sobre Machado, um sobre a Luísa Azevedo, agora sobre Lima Barreto. Tem um episódio sobre a Semana de 22, que não é lá bem sobre literatura, né, mas sobre a cultura e a arte brasileira. E então deixaria um episódio, o que você gostaria, né, um episódio sobre Jorge Amado, sobre Érico Veríssimo, sobre, né, o Grande Sertão Veredas, enfim, né, tem tantos atores fantásticos, né, pra gente justamente falar, né, na literatura brasileira aqui, enfim, né, daria só um podcast sobre literatura brasileira, mas não é o caso da Estação Brasil, embora a gente ame literatura. Então, se você gostou desse episódio, 2 considerações finais. Considere justamente nos apoiar por 2 caminhos, né? Seja por um Pix, estaçãobrasilfm@gmail.com, você pode doar qualquer valor para manter esse projeto independente e gratuito no ar, para que o Estação Brasil continue sendo gratuito para todo mundo que queira ouvir o nosso trabalho. E se você quer considerar manter para valer mesmo esse negócio funcionando, esse podcast funcionando, e ter acesso ao nosso podcast exclusivo, que se chama Vagão Secreto, que todo mês tem um episódio novo, então, ou seja, 3 episódios de Estação Brasil por mês para quem, né, justamente é apoiador de Estação Brasil, considere se tornar um apoiador no apoia.se/Estação Brasil FM. Se você acessar lá o nosso Apoia-se, né, e der uma contribuição, é a forma que eu sempre sugiro, assim, de você contribuir, porque daí a gente consegue ter, assim, mais ou menos uma estimativa mensal do quanto a gente pode investir no Estação Brasil, do quanto ele está crescendo, né. O Estação Brasil é um projeto independente, mas ele tem custos para se manter no ar. Então lá no Apoia-se, se você nos ajudar, é muito mais fácil da gente conseguir cada vez mais profissionalizar o nosso trabalho, tá bom? Nos siga nas nossas redes sociais, @EstaçãoBrasilFM, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram, sempre depois do lançamento do episódio, uns 2-3 dias depois, né, os episódios saem nas quintas, lá pelo domingo, final de semana, eu sempre faço um post colocando dicas de livro para você conhecer mais sobre o tema do episódio. Nesse caso, vai estar lá algumas dicas de livro para você conhecer um pouquinho mais sobre Lima Barreto, beleza? Um abraço, obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência tão querida. Até a próxima!
O Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve, e narrações de Priscila Duve.